Quarta Cultural.
Você, ouvinte CBN mais atento, percebeu que não teve quarta questão. A gente não deu aquela pílula no início do jornal com um desafio que a gente adora. Mas o Tusca, nosso querido Ayrton Batista Júnior, tirou uns dias de descanso muito bem merecidos, por isso que eu estou fazendo mais participações no esporte. E aqui na Quarta Cultural, hoje a missão fica comigo e com o Felipe Armata, né, Felipe? A gente vai trazer aqui também as dicas e estamos já recebendo no estúdio o pesquisador Asaf Eleutério. O livro Cena de Cenas, do rock de inverno aos índios eletrônicos, do músico e pesquisador Asaf, vai ser lançado nesta quinta-feira na livraria Telearanha, que, aliás, está sendo um sucesso na cidade, a partir das 16h30. A Telearanha fica aqui na Ébano Pereira, número 269, bem no centro da cidade. Essa publicação do Asaf é resultado do mestrado desenvolvido pela Unespar. O projeto faz um mergulho na cena musical curitibana dos anos 2000, especificamente da produtora de Inverno Records. Nós vamos falar justamente desta obra e do cenário musical curitibano com o próprio Asaf. Seja muito bem-vindo aqui a CBN, é um prazer recebê-lo.
Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, né? Eu agradeço demais e acho interessantíssimo ouvir falar sobre esse tema, né? Que é um tema tão caro para mim, foi um tema que me acompanhou já, eu fiz o mestrado com esse objeto de
já
pesquisa,
com isso pensado.
Porque desde criança eu sempre acompanhei muito, né, o movimento de inverno e tudo que aconteceu, assim, enquanto eu estava crescendo, eu estava vendo, e agora que eu fiz o mestrado, eu tornei eles meu objeto de pesquisa.
Então, eu já vou te perguntar, já que você citou da de inverno, qual foi a importância da produtora nesse contexto do cenário musical sobre o qual você pesquisou?
A importância da de inverno, ela principalmente reside num desejo, numa intenção de uma projeção nacional dos nossos reprocessamentos locais. Eles queriam, né, e intentaram isso com muitas forças ao longo dos anos que eu pesquiso no livro, jogar a visibilidade de bandas curitibanas, bandas de música independente, para o país, enfim, com reconhecimento nacional daqueles reprocessamentos, né? E esse é um movimento que ele já acontecia antes, mas do jeito que a de Inverno fez, foi diferente e
foi
depois
marcante,
daquilo meio que marcou outros movimentos da época. Então eu observo isso durante a pesquisa, né? Como, por exemplo, a Ruído por Milímetro tem fortes vínculos, né, com a produtora de inverno, com a banda YOZ, né? E essa relação toda de como que se criou esse meio musical em pleno desenvolvimento da internet. Porque naquele momento. É que estava tudo começando. Então, foi tudo uma grande bagunça, um grande emaranhado de coisas que daí eu tento, né, desfazer o Picumã ali no livro.
Né? E a gente vê alguns movimentos disso no Brasil, né? O rock dos anos 80 lá em Brasília para tentar sair para o Brasil, o Rio Grande do Sul também, o pop nos anos 90 em Minas Gerais. Que tipo de movimento a gente consegue ver em Curitiba nesse momento aí que você fala dos anos 90, dos anos 2000? E aonde que essa música de Curitiba chega mais facilmente pelo Brasil?
Principalmente o que mais se destaca nos anos 2000 são as coletâneas. A cabeça dos anos 2000 é elaborada por, pelo menos na minha pesquisa, por duas coletâneas, que foram o Novos Sons Fora do Eixo, da de Inverno, e os Quatro Elementos da Música Paranaense, que foi feito pela Gazeta do Povo, junto com a Marielle Loyola, e enfim, aquilo delimitou um grupo de bandas que antes elas não estavam na cena, e elas, depois daquilo, começaram a aparecer para nós, né, curitibanos, paranaenses, mas também para fora, como é o caso do que eu falei da Ruído por Milímetro, que hoje em dia eu estava conversando com o André Ramiro esses dias, e ele disse que, acho que é no Irã, que é muito ouvida a banda, né? Existem muitos plays, existe muita audiência em vários cantos do mundo. E o primeiro início é ali com o rock de inverno. Né?
Tem até algumas bandas para a gente relembrar que a gente poderia citar desse contexto e desse movimento, vamos chamar assim? Eu lembrei aqui, houve a situação do Polexia.
Ah, com certeza.
Nossa, marcou muito quem acompanhava o cenário musical na época.
Né? Tem um trechinho aqui, ó. Vamos soltar um trechinho.
Então vamos lá, vamos acompanhar. O Polexia foi uma dessas bandas que marcou essa época aqui
com
em Curitiba.
Com toda certeza.
Ela me chama quando quer, eu penso se vou lá. Me envolve num ardil qualquer, querendo me enganar.
Eu lembro bem, porque nessa virada de 99 para 2000, eu estava entrando na faculdade.
Uhum.
E é isso que você falou, não tinha a disseminação de internet como a gente tem hoje, não tinha redes sociais. Mas chegava até a gente, mesmo quem não estava tão assim, mergulhado, exato, não estava imerso nesse mundo.
Uhum.
Então você ouvia sobre o Polexia, você ouvia sobre Terminal Guadalupe.
Terminal,
né?
Guadalupe.
Que aliás está até hoje aí ativo. Uhum. A gente daqui a pouco também vai ouvir um pouquinho do Terminal Guadalupe. Mas era aquele clima, né, que a gente tinha de bandas curitibanas ali tentando seu espaço.
Havia,
mesmo, né?
Havia uma efervescência muito grande, até mesmo por esse novo meio de comunicação que era a internet, as pessoas podiam criar trama virtual. Virtual, por exemplo, ou MySpace,
uhum.
Que eram formas de fazer a música chegar ao ouvido das pessoas que nos anos 90 não existiam.
É.
Então aquilo foi muito libertador para esses agenciamentos, né? Essas bandas daquela época. E dá para citar a Terminal, como você falou, dá para citar a Polexia, a Criaturas também é uma banda que, assim, para minha pesquisa, é uma que tem os approaches mais diferenciados, assim, é fino aquele trabalho, né?
Uhum.
E também é interessante de ver a proximidade que existe entre o trabalho da Polexia e futuramente o estouro da música Oração, da banda mais bonita da cidade. Porque as pessoas que estão no agenciamento da banda mais bonita, lá na bagunça da banda mais bonita, elas estavam aqui no começo da década, em 2000, fazendo a Polexia. O Rafa Moraes, por exemplo, são atores que circulam por essa cena e volta e meia eles se unem e começam a gerar esses novos agenciamentos, a Polexia, a banda mais bonita e por aí vai.
Nós aqui na CBN, nesta Quarta Cultural, estamos conversando ao vivo com o Asaf Eleutério, ele que é autor do livro Cena de Cenas, do Rock de Inverno aos Índios Eletrônicos, lançamento nesta quinta-feira, amanhã, dia 19, na livraria é difícil esse nome.
Telaranha.
Telaranha, para uma pegadinha aqui para os âncoras. A partir das 4h30 da tarde. Então tem aqui essa indicação, mais uma etapa aqui de pesquisa do cenário cultural curitibano. E estamos aqui, aliás, com exemplares nas nossas mãos aqui. E a gente vai ler um pouquinho mais também do cenário musical, Felipe.
Vocês citaram o Terminal Guadalupe, a gente separou um trechinho do Terminal Guadalupe também. Vamos soltar. Talvez a música mais popular do Terminal Guadalupe, né? Pernambuco Chorou. A gente trouxe o Darija aqui quando eles retomaram agora, né? Teve show na semana passada também.
Sim.
E ouvindo, né? A gente ouviu um trechinho do Polexia, um trechinho do Terminal Guadalupe, você citou outras bandas. A gente consegue enxergar um traço mais próximo, único, que você mesmo chama desse mosaico. Uhum. Que tipo de som é esse, que é esse som curitibano dessas bandas?
Ele não existe, neste som, não existe a concordância com relação a estilos musicais. São estilos musicais intrinsecamente diferentes, mas eles se apresentam lado a lado e eles utilizam-se das mesmas ferramentas para conseguir acessar o público. E existe uma heterogeneidade que convive em uma plena harmonia, ou pelo menos eu acho que é harmonia, né? Porque eles conviviam naquele espaço e não era uma disputa entre um e outro, era uma complementação. Ao meu ver, né, enquanto pesquisador. E, assim, o conceito principal deles é mesmo a diversidade. É mesmo seres essa ecosfera, digamos assim, de várias bandas que estão tentando chegar à visibilidade nacional. Mas como que você faz isso? Aí cada um tem sua receita, cada um tem seu caminho, e inclusive cada um olha os caminhos dos outros e faz o que os outros fizeram e por aí vai, né? Mas também ninguém sabia muito bem para onde ir. Essa que é a história, então, que fica difícil de estabelecer é isso que aconteceu. O que dá para entender é que foi uma heterogeneidade muito grande, uma pluralidade muito grande de expressões musicais que aconteceu e que teve a sua valorização principalmente no jornalismo cultural, né? E nessa ideia de um mundo eletrônico que estava por nascer. Assim, eles se adaptaram muito bem a isso, né? Eu utilizo a teoria do ator Rede, que é um teórico que chama Bruno Latour, que ele diz que atores humanos e não humanos produzem a mesma diferença numa rede. Não faz diferença se você é o cara da Polexia ou se você é a rede. Ela vai se formando e ao mesmo tempo as pessoas que estão dentro dela são formadas pela rede. Então, não há diferença entre esses atores humanos e não humanos. E nessa cena, a gente percebe isso, né? A gente percebe como os lançamentos musicais, os lançamentos internéticos, não importava muito quem era que estava ali. O importante era a boa utilização dessas redes, a manifestação de uma forma jovem, né? Daquilo que estava sendo utilizado, utilizar as coisas da moda, né? Que estavam sendo utilizadas, e ter essa união entre diferentes tipos, que eu acho que essa é a principal característica dessa cena.
E a gente está falando do começo dos anos 2000, quando a internet era mato, né? Então agora você retomou, né? Foi conversar com eles agora, inclusive, como você falou, foi tua dissertação de mestrado. Como é que eles avaliam agora, passado 20 anos, aquele momento, aquela cena cultural? Como que foi entrevistar eles? O que eles se percebem lá daquele começo dos anos 2000?
O que eu percebo é que eles têm visto, e cada vez mais, deve ter passado um tempo que eles não viram isso, mas agora eles olham, assim, quem eu estou entrando em contato com a pesquisa, e vem, caramba, o que a gente fez foi muito importante.
Que agora olha e tem, é quase palpável, né?
Exatamente, é quase físico.
Só palpável pelo livro, né? Mas aí tem uma noção maior, né? É muito interessante isso.
É,
né?
E assim, é uma consciência que ela está vindo à tona entre essas pessoas que estavam lá presentes na cena, né? E eu percebo cada vez mais que elas estão tomando consciência de que isso é um fato.
Bom, a gente aqui reforça que tem lançamento amanhã. Algumas entrevistas vão ficar disponibilizadas no YouTube, é
com
isso?
Com certeza a gente vai ter meio que um mini documentário com todos os participantes. Alguns dos integrantes das bandas vão já responderam, né? A gente está terminando de fazer edição de uma entrevista que eu faço com cada um. Um de cada banda, né? Da Polexia, da banda mais... da Polexia, da Terminal Guadalupe, da Criaturas e da Ruído por Milímetro.
Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai encaminhar aqui para o final da entrevista, porque é aquela coisa, se deixar a gente bate papo a tarde toda. Para a Joyce, assim, início da juventude, eu vou pedir para o Marcos Aurélio Ramos colocar mais um trechinho de Polexia, então, enquanto a gente termina o nosso papo. Lembrando que amanhã o lançamento tem distribuição, aliás, do livro, né?
Distribuição gratuita, quem aparecer lá e quiser vai levar um exemplar.
Que legal. Também foi feito aqui com apoio por meio da Funarte, é isso?
Exato, foi um prêmio que eu ganhei com o edital Funarte Retomada em 2023. Eu fui um dos quatro selecionados da região sul do país todo para conseguir fazer esse trabalho.
E isso aqui é o resultado de muita pesquisa. Exato. Cultura e pesquisa também não só andam, mas devem andar juntos. E assim a gente conhece mais sobre a nossa própria história. Muito obrigada, Azaf. Um ótimo lançamento amanhã para você.
Obrigado.
E vamos aqui curtir mais da nossa música, né? Música curitibana.
Sim, com certeza. Cada vez mais trabalhando para que isso seja grande, né? A nossa música seja ouvida e gostada, né?